Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores divergem sobre projeto que reduz pena para crimes contra consumidor.
Representantes dos Yanomami denunciam desmatamento, doenças e cobram atenção permanente do governo na região.
Comissão quer investigar programa secreto adquirido pela ABIN para rastrear celulares de brasileiros.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores divergiram sobre o projeto que pode reduzir a pena para crimes contra relações de consumo e a proposta que estava pronta para a votação final no plenário voltou para mais debates na Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta equipara a punição da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária à do Código de Defesa do Consumidor. Repórter Érica Christian.
Além do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.137 de 1990 também trata das relações de consumo. O projeto de lei em discussão no plenário prevê igualar as penas em algumas infrações, no caso, reduzindo de 2 anos a 5 anos de prisão ou multa para 6 meses a 2 anos ou multa. Entre elas estão a mudança no produto ou serviço sem informar o consumidor ou a venda de itens impróprios para o consumo. Mas diversos senadores contestaram a redução da pena, como Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais.
Da forma como ele está, uma pessoa, por exemplo, que embala um produto diferente do que está sendo proposto, que vende esse produto pelo preço de um de primeira qualidade, por exemplo, usando um de terceira qualidade, isso é enganar as pessoas. E isso não é um engano simples.
Mas o relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, negou prejuízos aos consumidores ao insistir que se trata apenas de uma adequação da pena, sem mudar o Código de Defesa do Consumidor.
Imagine, os senhores, uma pessoa ser presa, 5 anos de reclusão, por um iogurte ou um feijão, qualquer outro produto vencido na prateleira. Hoje, a pena por homicídio culposo, ou seja, se você tirar a vida de alguém, você tem a pena até no máximo 3 anos.
O projeto foi retirado de pauta e enviado à Comissão de Constituição e Justiça.
A senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, afirmou que o Brasil precisa priorizar a educação não só no discurso político ou de campanha, mas assumir um compromisso pela ampliação do tempo integral e de reorganização das escolas.
Professora Dorinha, que foi relatora do projeto que criou o Fundeb enquanto era deputada federal, lembrou que o Senado aprovou nesta semana a criação de uma comissão para trabalhar com as questões da reforma do ensino médio e afirmou que o ensino médio é, de longe, o maior desafio que o país enfrenta na educação básica. Segundo ela, muitos jovens não enxergam na escola o ensino médio como a resposta à sua inserção no mundo do trabalho, nem o preparo para a cidadania.
A senadora também pontuou que hoje existem no Brasil centenas de obras de escolas e creches paralisadas e que muitas vezes, em pequenas cidades, este é o único espaço público de atendimento da educação infantil. Ela defendeu que o Congresso assuma protagonismo em ações que ajudem os municípios a concluir essas obras para que o país tenha condições de alavancar seu crescimento.
Quando nós falamos em desenvolvimento econômico, geração de renda, ocupação no mundo do trabalho, nós estamos falando de verdade nas condições de educação. E eu falo da escola pública, porque é lá que a maioria dos brasileiros são atendidos ou tem direito a ser atendidos com qualidade, para garantia da aprendizagem.
Durante a segunda audiência sobre a situação dos Yanomamis, representantes indígenas se queixaram do aumento do desmatamento, garimpo ilegal e casos de malária nas terras Yanomami à comissão criada para acompanhar a crise.
Para eles, as operações de retirada de garimpeiros não são suficientes e cobraram um trabalho permanente na região. A repórter Marcela Cunha tem mais detalhes.
O presidente do Conselho Nacional de Saúde Indígena, Júnior Ecurari Yanomami, relatou problemas de saúde, como queda de cabelo e casos de malformação em crianças associados à contaminação por mercúrio. Segundo Dário Copenaua, da Utucara Associação Yanomami, problemas como desnutrição infantil, desmatamento e casos de malária foram severamente agravados nos últimos anos. Mas a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou que outros fatores contribuíram para o agravamento do quadro.
Nós temos garimpeiros da Venezuela invadindo a área Yanomami e nós nós tivemos, infelizmente, uma Covid. Então, culpar que tudo isso é nos últimos 4 anos, chega a ser moral dizer que essas mortes todas estão começando agora.
De acordo com o coordenador-geral de Meio Ambiente da Polícia Federal, Renato Matson, a PF tem atuado na destruição do maquinário utilizado pelo garimpo ilegal, além de promover um trabalho permanente para identificar os grupos que continuam dentro do território indígena. Mas, segundo o representante da Ipaçalha Associação Sanuma, Matheus Sanuma, os garimpeiros voltam assim que a polícia deixa o local.
Todas as vezes que é feita uma operação, os garimpeiros eles continuam ainda. Alguns escondidos por dentro da selva em vários lugares e após terminar a operação, eles voltam novamente a funcionar.
A primeira visita da comissão às terras indígenas em Roraima deve acontecer entre os dias 10 e 12 de abril.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou um convite à ministra do Turismo, Daniela Carneiro.
Um dos assuntos será a volta da exigência de vistos para viajantes de 4 países. Repórter Rodrigo Rezende.
Senadores da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovaram um convite para que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, explique a decisão do governo federal de retomar a exigência de visto para cidadãos da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. Para o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, é preciso avaliar o impacto econômico dessa medida.
Quando há exigência de vistos para ingresso de turistas, seja a passeio, a trabalho, a lazer, o que for, dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália e do Canadá, isso tem um impacto nas economias, não só do nosso país, são divisas que vêm para o nosso país, aliás, é a melhor divisa que vem, né? E impacta a economia de cada um dos nossos estados e nossas cidades.
O governo federal argumenta que a exigência de vistos é uma questão de reciprocidade, já que os países citados também exigem o documento na entrada de brasileiros em seus territórios. A data da audiência com a ministra do Turismo ainda será definida.
A Comissão de Relações Exteriores também aprovou um requerimento do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, pedindo informações do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alessandro Moretti, sobre um programa secreto da ABIN de monitoramento ilegal da localização de pessoas através do celular.
A iniciativa tem como base uma reportagem do jornal O Globo, informando que entre 2019 e 2021, a ABIN pôde operar um sistema secreto de monitoramento de até 10 mil cidadãos em todo o território nacional, segundo documentos obtidos pelo jornal e relatos de servidores da própria agência de inteligência. Randolph lembrou que a ABIN não tem autorização legal para acessar dados privados e que o programa que faz esse tipo de rastreamento funcionou durante os 3 primeiros anos do governo Jair Bolsonaro. O presidente da CRE, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que a comissão atuará nos próximos meses na redefinição do sistema de inteligência brasileiro.
O projeto que obriga a comprovação de período de descanso do solo voltou à Comissão de Agricultura do Senado.
A proposta estava na pauta do plenário e poderia ser votada nesta quinta-feira. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Por sugestão da senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, o plenário retirou de pauta e enviou para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária o projeto de lei que obriga os produtores rurais a comprovarem o período de pousio, que é a interrupção temporária de atividades agrícolas e de pecuária, para permitir a recuperação do solo. Tereza Cristina argumentou que o Congresso Nacional discute uma medida provisória que também altera o Código Florestal na parte relativa à proteção da vegetação nativa.
O CAR constitui-se no principal instrumento de gestão do Código Florestal e condição sine qua non para verificação da regularidade ambiental de qualquer imóvel rural no país. Acontece que as alterações pretendidas pelo PL 6.546 de 19 podem alterar a condição do cadastro ambiental rural, que também é objeto da medida provisória 150 de 22.
Editada no final de dezembro do ano passado, a medida provisória precisa ser votada pela Câmara e pelo Senado até o dia 2 de abril.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.